meninas, pode tirar o sutiã, o salto alto e relaxar. Vai começar o Alias, a aliança do sutiã.
6. Esmalte.
5. Depilação.
4. E um belo batom.
3. Poder feminino.
2.
Empoderamento.
1.
Garra.
0.
Eu já ia falar, esmalte, depilação. Essa intro é demais, gente.
Não, isso daí é com o nosso querido editor. Ele põe a vinheta.
Ai, meu Deus. Já começou deixando vocês, tipo, o que que elas estão falando, né? As piadinhas internas. Aquelas piadinhas internas bonitas que vocês nunca entendem. E a gente já começa dando risada.
Então, eu já queria agradecer novamente a audiência. Aliás, eu sempre agradeço, porque eles são muito importantes, né?
Muito fofíssimos.
Então, o último episódio teve alguns comentários bacanas, o pessoal gostou. O do de pele que você fez. O pessoal continua gostando.
Isso, nossa, eu fiquei tão feliz, gente. Vocês falando, ah, cara, arrasou, gente. Vocês são muito fofos, sério.
E como vocês ouviram, só estamos eu e Caroline aqui.
É o bonde menor, mas continua sendo bonde.
É, o bonde do menor já virou de maior, mas continua sendo de menor. Então, já que a gente tá falando da audiência, que a audiência gosta da gente, então já que vocês gostam, a gente tem uma coisa pra pedir pra vocês. Se vocês estão contentes conosco, então bora doar no Padrim. Pra deixar a gente mais contente ainda, com dinheirinho pra pagar o servidor, deixar o chefia contente, que nós estamos precisando.
A gente tá quase pedindo no metrô, né? Igual aquela mulher do Zorra Total. Vocês têm 50 centavos pra ajudar no Padrim?
É um real.
20 centavos.
É, olha lá no Padrim, tem o link aqui no post. Ele tá reformulado. Leia lá, porque vai ter novidades, vai ter sorteio para os padrinhos, hein? Aguardem. É, vai ter coisa bacana. Então, se você quer ser o padrinho, doe, tá?
Ajuda a gente que também tu vai ganhar.
Ó, e hoje a gente não vai fazer merchan de podcast não, porque a gente ficou conversando aqui. A gente tá sem ideias pra merchan. Então, por favor, quem tiver um podcast, nos agrade pra fazer o merchan.
Isso, manda pra gente e me obriga a ouvir, porque eu sou a pior pessoa. Eu faço podcast, mas o que que eu faço? Eu não escuto.
É coisa feia, Carol.
Eu não consigo escutar. É muito feio, gente. Sério. É, são muito poucos os podcasts que eu consigo escutar. Então, sabe? Alguém tem que me doutrinar no podcast.
Então, Carol gosta de podcast de literatura. Então, faz favor.
Verdade.
É, indiquem para a Carolzinha. Eu e ela, nós temos uma coisa. Nós gostamos de podcasts curtinhos.
Isso,
então,
verdade.
Se você tem um podcast curtinho, indique pra gente.
Me manda que eu vou virar seu fã, te seguir no Twitter e falar, ah, eu adoro ele, me dá um autógrafo. Ele, ela, tanto faz.
Eu tirar a fotinha.
Eu viro seu fã de carteirinha. Sua fã, aliás.
Carol, vamos falar da pauta.
Bora.
O que, que vai ser a pauta hoje?
Gente, hoje a pauta que eu tava esperando muito, tô muito ansiosa pra falar. A gente vai falar sobre mulheres da Marvel e da DC. Vamos falar das meninas, uhul!
Infelizmente, nossa D7 não está por aqui, que é a Rafa.
Saudades, Rafa.
Ela fez um hiato, então ela não tá podendo gravar, mas logo, logo ela volta. Viu, Rafa? Você não está demitida, tá bom?
Isso, Rafa.
Fique tranquila.
O lugar daqui,
tá
Rafa.
Aqui.
A gente quer você aqui.
Isso, queremos você aqui, viu? Vai imitando. Mas então, já que não temos a nossa D7 favorita, temos a Carol. Carol, faça o máximo pela DC porque eu sou Marvete, desculpa.
Pode deixar, vou dar o meu melhor. Falar sobre a DC e representar a Rafinha aqui.
Bom, vamos falar sobre o começo da DC. O Superman surgiu em 1938 e inaugurou o gênero das histórias em quadrinhos. 2 anos depois, centenas de personagens similares ocupavam as bancas de jornal com seus uniformes coloridos, vilões caricatos e aventuras simplistas. Todos homens. As mulheres faziam parte das histórias, mas ocupando somente o papel secundário. Eram namoradas, sobrinhas, secretárias ou amigas dos personagens. personagens e viviam sendo sequestradas pelos vilões, tropeçando e caindo, prontas para serem salvas pelos seus heróis. Até que William Moulton Marson criou a Mulher Maravilha. Parabéns!
Obrigado, William. Obrigado. Melhor personagem do mundo.
Mas é. Junto com a Viúva, mas deixa quieto.
Isso, verdade.
Mas não é só sobre os quadrinhos que viemos falar, e sim sobre as heroínas que têm dominado as telas nos filmes e séries das duas editoras, da Marvel e DC. Então, vamos lá, Carol. Me diz aí, qual é as suas heroínas favoritas?
Quem me acompanha sabe que eu sou, assim, fãzaça da Mulher Maravilha. Tudo que é da Mulher Maravilha, eu fico, gente, eu amo, que maravilha, que maravilhosa. Quando saiu o filme da Mulher Maravilha, eu fui assistir, eu fiquei assim, gente, eu tô no paraíso, porque aquele filme foi incrível. Quem disse pra mim que aquele filme foi ruim, eu já falo, sai daqui, você não quero ser seu amigo. Porque assim, teve os erros, teve, mas é um filme incrível, incrível. Eu me senti uma criancinha, sabe, vendo a minha heroína no cinema. A da Marvel, vamos ver, gente. A da Marvel, eu nunca lembro. Porque assim, eu adoro a Viúva, né, obviamente. Eu ia falar, eu gosto da Diana, porque é minha heroína da Marvel. Eu criei ela, mas eu considero ela como heroína da Marvel.
Ai, meu Deus.
Considero a minha personagem a heroína da Marvel. Então, quem não conhece, a Diana é maravilhosa também.
Tá aqui o link. Pra quem não sabe, é a fanfic da Carol. Tá aqui no post, viu?
Isso. A minha Diana também é uma heroína da Marvel, mesmo que seja na área das fanfics, tá bom? Vamos ver quem mais. Eu gosto da Marvel, eu gosto da Gamora. Ela não é uma heroína, mas, né? Eu gosto muito dela, da Gamora. Eu gosto também da Capitã Marvel, mas eu não acompanho muito sobre ela. E é a Jessica Jones, né? Jessica Jones, maravilhosa, representando o nosso ilha.
Sim, Jessica. Jessica! Adorava quando ele falava isso.
E tu, Fabi, quais são as suas?
Eu sempre gostei da Mulher Maravilha, entendeu? Eu nunca tive esse negócio Marvel, DC, essas coisas. Mas, quando eu percebi, eu acabei vendo que eu lia mais coisas da Marvel quando criança do que da DC. Era, vamos dizer assim, era mais baratinho, né, na época. Mas, assim, quando começou a Marvel Universo Cinematic, eu acabei gostando muito da Viúva Negra. Quem me conhece sabe que eu adoro a Viúva Negra. E eu espero ansiosamente que não faça nenhuma besteirinha, nenhuma caquinha com o filme que vão lançar dela.
De verdade?
Eu espero, assim, eu estou na expectativa que venha naquela pegada do filme de Jennifer Lawrence, que vai sair, né, o Operação Sparrow. Né, pra quem não sabe, Sparrow em inglês é pardal, né? Não sei qual vai ser o significado disso no filme, mas eu quero assistir muito esse filme pra ver se eles vão fazer na Viúva essa pegada.
Eu espero também que eles não ferrem a situação no filme, principalmente porque eles enfiaram o romance dela com o Bruce, que não teve nada a ver, né? Então eles já começaram a lascar a personagem aí. Além de que agora em Guerra Infinita, ela tá loira. Tipo, simplesmente descaracterizaram a personagem. Na minha opinião, obviamente. Tem gente que acha o contrário, tudo bem. Mas, assim, eu espero que eles não caguem o filme, porque a Viúva é uma personagem muito, muito boa. Dá pra ser muito bem aproveitada em tudo.
Eu gosto da Mulher Maravilha. Eu já sempre gostei do universo do Titio Batman. Eu cresci vendo Batman, entendeu? Em desenho. Então, pra mim, a mulher mais badass de tudo é a Mulher Gato.
Mulher Gato.
Eu sempre gostei muito da Mulher Gato. E pra mim, a Mulher Gato, vamos dizer assim, no cinema, apesar de ela não ter sido tão bem representada, pra mim a melhor foi a Michelle Pfeiffer. Entendeu? Foi a melhor Mulher Gato que teve até agora. E sim, eu gostaria que a DC lançasse um filme decente, entendeu? Da Mulher Gato.
Verdade,
porque aquele da Halle Berry, gente, que ruim. Que ruim, ruim, ruim. Nossa, eu tava vendo outro dia com a minha mãe. Sabe que eu fazia as caras feias assim? A minha mãe olhando assim pra mim. Que você tá vendo? Ai, mãe, o filme é muito ruim. A minha mãe ficou olhando assim pra minha cara. Mãe, é muito ruim. Gente, imagina, a mulher... Não, ruim. Entendeu?
verdade.
Porque a mulher acho gata que... é completamente transtornada. Ela tem. Ela é na vibe da Lerquina, entendeu?
Então, é, ela é doida, doida, doida.
É, então, quer dizer, nossa, na hora que ela vem na cena, ela vai devolver seu gatinho. Ah, não! Não, velho, não! É
ruim,
ruim, muito ruim. Ah,
ruim, muito ruim. Tira.
Tira, não. Então, pra mim, a melhor foi a Michelle Pfeiffer, não tem melhor.
Eu também acho, sério, foi que melhor representou. E assim, as mulheres de si, elas são maras. Só que no cinematográfico, gente, a gente só tem a Mulher Maravilha que chegou metendo porrada em todo mundo, nos corações de todo mundo, Liga da Justiça e Batman vs Superman, né? Que ela apareceu primeiro. E a Arlequina, só que a Arlequina, ela, a Margot Robbie foi ótima, ela representou muito bem, eu adorei. Só que assim, não acho que um filme das Sereias de Gotham seria uma boa ideia, sabe? Mas eles vão fazer isso porque a Hollywood quer grana. Então eles vão fazer, obviamente. Não, isso não quer dizer que seja bom. Eu acho que não. Que Esquadrão Suicida me deixou traumatizada.
Ai, meu Deus. Mas vem cá, o que que você mais gostou da Mulher Maravilha? Vamos falar da DC um pouco, né? Pro pessoal não ficar chateado. Então, o que que mais você gostou no filme da Mulher Maravilha?
Olha, o que eu gostei foi, assim, como a diretora, ela explorou a questão da inocência da Diana. Quando ela saiu de Temíscera e veio pro mundo real mesmo. A inocência dela, o jeito que ela interagia com o Steve Trevor, muito, muito legal, sabe? A forma como ela olhava pro mundo, olhava pra guerra e era esperançosa. É realmente a Mulher Maravilha, sabe? Ela realmente não perdeu a essência dela no filme.
Eu gosto, como eu gosto de misturar os universos, naquela cena que ela sobe da escada e que ela vai enfrentar de peito aberto lá a guerra, que eles estão naquele impasse lá tantos anos, né? Dois
na
anos,
terra,
né?
De ninguém.
É, que eles estão lá dois anos. Isso. E tira e volta e não vai, não sai de nenhum, fala assim, ah, vou resolver esse negócio. Eu achei um momento tão Grifindória.
É incrível! Ela tá tipo, ah, pelo amor de Deus, vocês não conseguem resolver isso aqui. Pera aí, deixa eu colocar minha coroa aqui, minha tiara e ir lá e resolver o que vocês não conseguem. Assim, surreal.
Mas é, ela pegou... Não, ali foi muito 10. Melhor cena do filme.
Melhor cena do filme, de todas, assim.
Mas vem cá, e descendo nas séries? O que você acha? Porque eu não vejo, entendeu?
Nas séries.
Aí você que tem que falar da descendo nas séries, porque eu não vejo.
Meu Deus, a Rafa vai querer arrancar os cabelos agora.
Vai.
Olha, eu assisti, acho que uns 2, 3 episódios de Supergirl, e eu tava muito ansiosa quando saiu o teaser trailer. Só que eu comecei a assistir, eu não, simplesmente não gostei, a gente não conseguiu conseguir continuar a série. Mas assim, a personagem que a Melissa faz, que é a Kara, é muito legal, muito fofa. Só que eu não consegui continuar a série. Não me perguntem o porquê, eu não faço ideia. Acho que não realmente, então o santo não bateu, sabe?
Mas você não viu Gotham também?
Ah, eu vi um pouquinho de Gotham. Tem a Fisher, eu acho que é Fisher o nome dela.
É a Fisher.
Ela é uma vilã, isso. E ela é a atriz, é a esposa do Will Smith. Cara, que personagem boa. Ela é uma personagem muito boa mesmo. Eu assisti a série, assim, tipo, esperando uma cena dela, uma cena que ela fizesse, porque ela é realmente uma mente criminosa muito da hora, assim, na série. Mas eu também não terminei Gotham, porque eu sou dessa, eu começo uma série e não termino. E também na época que eu era bem viciada em série, que eu comecei a assistir Arrow, já tem um tempo já. Eu acho que Arrow tava na terceira pra quarta temporada, quando eu comecei assistir. Tinha a Sarah, né? Que era Canário. E, meu, demais. Quando ela apareceu, eu fiquei, meu Deus! Porque eu amava Canário nos desenhos da Liga da Justiça Sem Limites, né? Então, incrível, sabe? Essas representações são muito importantes nas séries, nos filmes e muito, muito, muito bom mesmo. Essas mulheres são maravilhosas, gente.
Eu tenho um problema com a DC, sabe? Não sei. Eu não sei se ela é... Eu acho ela tão boa nos quadrinhos.
Mas não, não, na TV não é tudo isso, né?
É, não é essa Coca-Cola toda. Uhum. Então, eu fui assistir Arrow. Nossa, fiquei viciada. Até falei com meu marido, nossa, não para de ver que não sei o quê. Aí chegou a fatal terceira temporada.
Ah, é. Onde eu parei?
Gente do céu. É uma caquinha em cima de outra caquinha. Aí, não, aí eu larguei, acho que o quê? Acho que no 16 ou 17 episódio, eu não sei. Eu falei assim, gente, não dá mais. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Minha simpatia por quem vê Arrow até agora.
Nossa, é mesmo, é uma pessoa muito guerreira.
Olha, eu vou te dizer uma coisa, não tem palavras pra dizer da pessoa, entendeu?
Verdade.
Nossa, é muito ruim, é muito ruim. É, e você muito. Fica naquilo, entendeu? Porque você não quer largar. E outra coisa que eu vou dizer...
Aqueles crossovers também, né? Tudo isso, gente. Meu Deus.
Eu vi o crossover, eu vi só o crossover dele, porque eu não entendo, porque eu não sigo, né? Mas eu achei legal, eu acho legal quando os universos colidem, sabe? Eu queria muito que os filmes fossem com as séries, entendeu? E eu acho muito bacana.
Mas aqui a CW, gente, ela é... Poucas séries são realmente boas na CW, sabe? E infelizmente a DC ficou com uma... Pessoal ruim. Se tivesse, tá? Netflix. E aí seria tipo um bicho sério, ia ser ótimo.
Mas DC tem algumas na Netflix.
Tem algumas, né? Essas ainda não assisti. Tem que assistir pra dar o meu feedback. Mas essas da CW, gente, traumatizante. Não gosto. The Flash tem gente que fala, ai, assiste, é incrível. Mas eu fico, não, acho que não.
Mas eu também não me peguei, não. Agora saiu do... Como é que é a série do... Acho que não é Lanterna Negra? Eu não sei se é. Saiu agora e o pessoal tá gostando. Entendeu?
Ah, mas... Raio Negro, né?
Raio Negro, isso.
Isso, Raio Negro.
Raio Negro. Aí saiu agora, o pessoal tão falando bem, entendeu? Porque, vou falar, Luke Cage não foi bom, não.
Luke Cage não consegui também, gente. Nadita.
Nem o Punho de Ferro também não consegui ver muito.
Nossa. Foi. Punho de Ferro horrível.
E aquilo que vai ter a segunda temporada, quero
Meu
só
Deus.
Ver.
Ai, nem me presta assistir, muito ruim.
Não dá. Acha da roupa da mulherada, Carol?
Eu gosto muito da roupa do uniforme da Supergirl. Eu acho que é muito bonitinho. Não é hipersexualizado. Nadinha, eu acho muito bonitinha a roupa dela. Da Jessica Jones, maravilhosa, né? Tem dia que eu acordo e eu me visto, principalmente quando tá frio, eu falo pra Thaís, ó, tô Jessica Jones hoje. Ela, por quê? Porque eu tô toda de preto, toda de roxo, jaqueta de couro e cara amarrada. Jessica Jones hoje. Meu humor às vezes é tipo, Jessica Jones, hoje eu tô Jessica Jones. Então, sim, o dela não tem nem o que reclamar. A roupa da Mulher Maravilha também tá ótima. Muito, muito ótima.
Eu
mesmo.
Achei ótimo, porque assim, não adianta, não dá pra fugir. É aquele body, né, que ela tem. Entendeu? Mas eu achei muito legal ter colocado a sainha, que não precisava ser aquele body completo, né? Sem nada. E eu achei muito bacana aquela sainha, sabe por quê? Porque deu movimento até pra atriz, entendeu? De ela não ficar assim, ah, será que vai aparecer isso? Será que vai ficar aquilo? Entendeu? A sainha deu um conforto até pra Gal Gadot poder fazer coisas melhores, entendeu?
E tá ótimo.
Achei bem legal a bota dela, muito boa.
É, porque não é um salto como às vezes tem nas HQs, né? É realmente uma bota de guerra, de luta. O uniforme da Mulher Maravilha, assim, incrível demais.
Eu quero te falar da Viúva Negra. A Scarlett reclama muito, fala que é muito apertada.
Mas é bem visível.
É bem visível. Inclusive os atores, vamos dizer assim, eles vislumbram a paisagem, que tem várias fotos disso, entendeu? Os atores vislumbrando a paisagem. Casados, solteiros, viúvos, divorciados, em geral, porque a mulher é bonita, não adianta, entendeu? Ela é bonita, ela tem uma figura bonita. E um negócio apertado daquele jeito, não tem como não olhar, né?
É verdade.
Mas, assim, ela reclama muito, só acho que devia ser confortável para a atriz fazer. Por isso que o pessoal reclamou muito do uniforme da Miss Marvel. Falaram que era muito largo, que era muito folgado, mas aí que eu penso, a atriz tá contente, ela tá folgada, ela tá bem pra poder fazer o papel, porque não adianta, se ela vai com um negócio parecendo um garrote, né, não adianta.
É porque, querendo ou não, o objetivo não é esse, gente, não é roupa apertada pra mostrar no cinema, o objetivo é mostrar a história da personagem, a história do filme, não roupa apertada, isso aí é coisa de gente sem noção, né, e é o que exatamente você falou, a atriz tem que se sentir bem, e provavelmente a Scarlett não se sente, né, já que ela reclamou e tudo mais.
Então, já que é um mundo diferente assim, é Marvel, mas não é tão Marvel, né, uma que reclama bastante, até porque não adianta, né, é assim, é a Jennifer Lawrence, né, ela reclamou muito, até melhorar a vestimenta, porque a reclamação dela é que ela tinha que ser pintada por 8 horas, entendeu? Aí já botaram uma malha nela, que ficou pra duas, né? Que eles só faziam as mãos e do pescoço pra cima, né? O rosto dela. Que aí ficou pra duas, ficou melhor. Mas pensa uma atriz ficar fazendo isso o tempo todo. Imagina ela ter que se pintar 8 horas. Ela trabalha no quê? Ela dorme, né? 8 horas, a pessoa pinta ela. Ela desmaiada, né? Aí ela levanta. Opa, tô pintada, vou gravar, né?
Nossa, deve ser muito, muito cansativo. É igual a Zoe Saldanha, né? Que tem que fazer a Gamora, ela também tem que ser pintada. E aí deve ser um trabalho.
Cara, Dila, ela também, imagina, e ela teve que raspar a cabeça, né? Agora,
verdade,
já fizeram um processo que ela pode ficar com o cabelo Chanel, entendeu? Que eles colocam todo pra trás, eles colocam uma espécie de um látex pra não ficar sem cabelo, entendeu? Mas ela teve que raspar, imagina, coitada, teve que raspar a cabeça.
Nossa, coitada, às vezes tem que passar por uns bocados. Fazer, né?
E das séries, o que você acha? A gente falou dos filmes e das séries. O que você acha das vestimentas?
Olha, eu gosto muito das vestimentas de Agents of S.H.I.E.L.D. Os uniformes da May são ótimos. Não são aqueles que é muito apertado, nada. Que a May também é a melhor personagem de Agents of S.H.I.E.L.D., né? Ela é ótima. A cavalaria é demais. E, assim, eu gosto também do uniforme da Sky/Daisy. Prefiro chamar ela de Sky, tá, gente? Pra mim é Sky pra série. Também gosto das roupas que ela usa, o estilo. Ela mudou bastante o cabelo, né?
Sim, ela gosta, ela vai curto, ela clareia, ela escurece, ela fica...
Ela mudou bastante o cabelo, a bicha é camaleão.
Bom, a Simmons, ela usa, ela é uma pessoa do laboratório, então ela usa jeans e blusa normal, entendeu? Também não tem nada. Também do Gotham também não tem nada que fique apertado. O legado é a menininha, então não tem nada. A Fisher também usa roupa de mulher.
É, ela usa roupa de mulher perigosa, semi-fatal.
É, mas não
é. É assim.
Mas não é assim. Também no Arrow, também o pessoal tudo no colan lá, na malha apertadinha.
Verdade.
Mas ninguém reclamou.
Tranquilo. Um que a gente, todo mundo reclamou, que a gente não gostou também, foi a vestimenta da Harley, né? E Esquadrão Suicida. Todo mundo achou exageradíssimo.
Nossa, aquele shortinho não precisava.
Não precisava, exageradíssimo.
Não precisava, até porque o uniforme da Arlequina é completamente diferente, é um pierrot. É do tipo pierrot, entendeu? Uma cor de um lado, uma cor do outro, entendeu? Então não tinha nada a ver aquilo, poderiam ter feito uma outra coisa.
É que aquela versão, acho que, se eu não me engano, se eu estiver falando heresias, vocês me corrigem, mas eu acho que aquela versão do uniforme é do Injustice, então eles jogaram pro filme porque é um uniforme mais... Né, que vende.
É.
O pensamento deles é o uniforme que vende, porque o dela, dos desenhos, é simplesmente incrível. Adoro aquele uniforme, porque é realmente de um palhacinho, né? Lembra muito um palhaço, um bobo da corte. E seria muito bom. Apareceu no filme também ela junto com o Coringa em uma cena, só que simplesmente apagaram isso e montaram uma Harley do Injustice e enfiaram lá no filme. Além de ser exagerado o uniforme dela, sabe? Então, desnecessário.
Mas eu quero falar também da Supergirl, achei super bonitinho o uniforme.
Ah, o dela é muito lindo, muito jeitosinho.
E quero também fazer um protesto do uniforme do Super-Homem lá. Pô, precisava ser tão agarrado assim, não precisava, né? Coitado do...
Verdade!
Coitado do macho, tá passando vergonha na bunda. Todo mundo fala, pior que ficava fazendo comparação da bunda dele com a bunda da Miss Marvel. Eu falei assim, gente, pra que, coitado? Coitada.
Ai, gente.
Abri lá, só não tá aí pra isso, gente.
Deixem o uniforme do Superman mais larguinho, por favor.
Mas é, não precisa tanto. Eu sei que o homem foi abençoado, entendeu? Não precisa ficar fazendo essas coisas machistas, coisa feia.
Não precisa mostrar demais. Muito feio, gente.
Coisa feia.
E sobre as mulheres de Pantera Negra?
Eu ia falar isso agora.
Eba, vamos falar.
Gente, que uniforme é aquela daquelas sentinelas lá? Que maravilha.
Demais aquele uniforme. Gente, que uniforme maravilhoso. Além das armas que elas usam, né? A Danai, que faz esqueci o nome dela no filme. Eu sei que o nome dela de verdade é Danai. Só.
Ah, eu também esqueci. Eu sei que ela tá melhor assim do que Michonne, viu? Porque, gente, Michonne me assusta.
Verdade.
Gente, a Michonne me assusta. A mulher é muito brava. Mas ela tá muito melhor como como assim, eu esqueci o nome, gente, esqueci o nome do povo todo. Eu fiquei tão maravilhosa. Eu fiquei vendo o filme. Eu só me dei conta que o filme tava no final quando eles começaram pra, tipo, a briga.
Verdade. Eu fiquei, ah, não, o filme tá acabando, eu não quero ir embora.
Eu fiquei assim, uma besta, que nem boba. Eu achei lindo, maravilhoso, entendeu? Cada mulher era um tiro.
Verdade. A personagem da Lupita era muito, muito boa, assim.
Nossa.
Mas a que eu mais gostei foi a Shura, que é a irmã mais nova do T'Challa, né? Ela, assim, é uma das melhores personagens do filme, na minha opinião.
Mas é pena que o Pantera Negra não vai poder ir pro Oscar agora. Não sei se ele vai ficar muito datado. Datado não, ficar muito tarde pra ele aparecer no próximo, porque o figurino foi sensacional. O que que são aqueles vestidos?
Verdade.
Lá na Coreia. É um melhor que o outro?
Luxo, puro luxo, muito lindo.
Adorei, olha, o figurino fantástico. Eu vi até hoje quem fez o figurino. Nossa, ela foi muito boa, foi uma mulher que fez. E ela foi ótima, ela acertou em tudo. Todos os figurinos, não tem o que dizer de homem, de mulher. Todos.
As maquiagens, né?
Nossa.
Artísticas de guerra, assim, deles, incrível.
Um estudo maravilhoso. Cada um, assim, que eles mostravam era de uma tribo africana. Maravilhoso. Uhum. Nossa, assim, eu vi, né, que postaram no Facebook, até eu vou deixar no link dos prints que fizeram. Uhum. E eu vou deixar pro pessoal ver. Muito bonito, mostrando o figurino de cada artista com o figurino tribal. É muito lindo, muito parecido, muito incrível, sabe? Eu achei maravilhoso, fiquei encantada.
É muito bonito. O Pantera Negra, a gente tá assim. Eu saí do cinema muito satisfeita mesmo. Falei, gente, é um dos melhores filmes dessa nova era Marvel. Assim, Thor Ragnarok foi legal, mas pra mim não foi tudo isso. Então, Pantera Negra, tipo, superou tudo, tudo. Eu fui pro cinema assim, espero que não seja ruim. Saí de lá assim, meu Deus, que lindo.
Eu gostei no sentido que não só do figurino, maquiagem e tudo, foi estudado, entendeu?
Uhum.
Fizeram de acordo com os quadrinhos.
Com a cultura também.
Com a cultura. Então eles pegaram todo o ambiente, fizeram uma coisa legal, entendeu? Por isso que eu falaram assim, ah, é muito Soldado Invernal. Por quê? Porque no Soldado Invernal eles fizeram isso, entendeu? Eles estudaram os quadrinhos e fizeram uma coisa legal. Eu adorei o Pantera Negra por isso. Que figurino maravilhoso. Que mulherada maravilhosa. Olha, se eu pudesse, eu tivesse graninha, mas eu não tenho os golpinhos, eu ia no cinema ver de novo. Porque vale a pena o segundo ingresso.
Vale a pena.
Então falar da Marvel?
Bora.
Eu quero falar do meu chuchu da vida. Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D.
Tô atrasada na série, mas eu ainda sei, ainda tem amor. Tem amor por Agents of S.H.I.E.L.D.
Eu também tô atrasada nessa temporada. Falei assim, sabe o que eu vou fazer? Falei assim, eu vou deixar ela acumular bastante, entendeu? Quando chegar perto, que agora que eu vou ver, março, eu vou ver ela.
Uhum, já assisto tudo de uma vez.
Já assisto tudo de uma vez, porque eu tenho certeza que vai ser o gancho pra Guerra Infinita. Eu tenho certeza que fizeram isso com o Tron, entendeu? Até os brasileiros ficaram com cara de besta, porque eu vi o filme, aí depois passaram na semana seguinte o episódio que linkava com o filme. Aí eu fiquei meio besta sem saber. Depois que eu fui ver o episódio, eu vi que 5 minutos de S.H.I.E.L.D. era o início do filme.
É, eles têm essa ligação mesmo. Tem ligação com Soldado Invernal na segunda temporada, né? No finalzinho da primeira temporada tem ligação.
Tem.
É muito boa.
Então por isso que eu quero ver S.H.I.E.L.D. Eu deixei assim, falei assim, não, vou deixar pra ver a Guerra Infinita. Entendeu? Aí em março eu já vou vendo devagar, já vou vendo, porque em Guerra Infinita é abril, né?
Abri o presente de aniversário para a tia Carol aqui.
É, tia Carol. Titia?
Titia.
Você é de menor que titia, mulher. Onde já viu titia? Titia sou eu. Ai, meu Deus.
Mas enfim, é presente de aniversário.
Voltando. Então, assim, tem gente que não gosta. Vou dizer assim, a audiência não é lá essas coisas. Mas eu vou ser sincera. E pra mim é a melhor série da Marvel.
Primeira temporada é incrível. Gente, eu comecei a assistir e fiquei, meu Deus do céu, que demais. Demais. E aquela primeira temporada ainda parece Lady Sif, né? Incrível. Lady Sif que foi esquecida no churrasco pela Marvel. Ainda não te perdoei por isso, Marvel.
Foi, meu filho. O que que fizeram? Acho que fizeram churrasco da Lady Sif. Não é possível.
Mandaram ela pra outro planeta enquanto tava acontecendo o Ragnarok. Ah, gente, pela bem estressada com isso. Vou nem comentar, senão a gente vai ficar aqui uma hora eu revoltada com isso.
E por falar em Ragnarok, quem é aquela... Como é as Valkyria?
Eu achei ela uma personagem legal, mas um pouquinho mal explorada, sabe? Assim, ela parece uma personagem legal, mas foi mal explorada, foi.
É, deixou ela com o Taikal aqui, que lá, sei lá qual é o sobrenome daquele homem. Ele fez uma galhofa toda. Ah, eu não gostei de Ragnarok, não gostei, não adianta. Eu achei muito sem graça.
A beleza de Ragnarok tava totalmente no apreciar o Loki maravilhoso com aquelas lanças. Nossa, que maravilhoso. Só isso, né? E o Thor tentando ser protagonista e quase conseguindo.
Um dia ele chega lá, deixa ele lá.
Ele chega lá.
Então, aí botaram essa Valkyria no meio, mó mulher mal explorada, eu achei assim...
É, eu fiquei triste com isso, porque eu achava que seria legal a história dela e tudo mais, mas foi bem mal explorado. Agora, a personagem da Hela, que foi muito boa.
Foi mais ou menos, entendeu? Eu achei que ela poderia ter tido um propósito melhor.
Um propósito melhor, né? É verdade.
Eu acho assim, eu acho que assim, ela ficou muito assim. Eu sou a fodona, eu estou lá, cheguei, ajoelha, entendeu? Fizeram muito assim na coisa do Loki, entendeu?
E é.
Não deu certo pra ela. Poderia ter feito uma coisa assim, mais dela, porque ela era mais seca. A Hela nos quadrinhos, tanto nos quadrinhos, quanto no. Na nórdica lá, na. Esqueci o nome.
Na mitologia.
Isso, na mitologia nórdica. Ela é uma mulher mais seca, ela é a dona da morte, entendeu? Então, ela não é assim, sabe? Toda da raiva, aquela coisa, entendeu? Ela não, ela é seca. E eu achei que eles eram. Um tom de raiva pra ela que não tava no negócio.
É, eu tinha avisado pra Marvel, gente. Marvel, me contrata pra escrever sobre a Hela. Mas ninguém quis me contratar.
Mas
enfim,
sua Hela é melhor. Aquela mulher lá sem as costelas, com as costelas de fora é muito melhor.
Muito, muito melhor.
Então, mas aí vamos voltar a Shield, que a gente tem que falar de Shieldinho. Que ó, eu carinhosamente eu chamo de Shieldinho. E pra mim, gente, não tem melhor protagonização de mulher do que Shield.
É,
Melinda.
Verdade.
May e Daisy Johnson.
Demais.
Não tem.
As duas são demais.
Gente, quem que é aquela May?
Desde o começo eu já fiquei, meu, ela é minha personagem favorita. Uma das minhas personagens favoritas. Eu sabia que eu ia gostar da Sky, principalmente porque eu já tava na cara que ela teria um crescimento muito legal dentro da série. E ela cresceu muito. Ela era a menininha perdida que não tinha um pai e viu um pai no Coulson e depois... simplesmente, pum, descobriu quem ela realmente era, sabe? É muito bonito isso em Shield.
E a história da May lá com o marido, né? Que a gente
descobriu. Ai, nossa, meu coração.
Que tristeza, May. Estou contigo.
O porquê dela ser chamada de a cavalaria, né? Ai, que triste, meu Deus.
May, estou contigo. Coraçãozinhos para mim.
Somos parte do fã clube da May.
Um pouquinho de HQ? Sobre a Ironheart?
Vamos.
Então, já que você fez a pauta, você sabe mais que eu. O que que você, além de ela ter sido inspirada na Beyoncé, o que você pode falar dela?
É, eu acho que todo mundo lembra sobre a polêmica que teve, né, sobre fazerem uma HQ, o manto do Homem de Ferro, passa pra uma menina de 18 anos, eu acho, né, 17, 18 anos. E aí o pessoal surtou, os machos começaram a chorar, todo mundo, né, chorando porque o Homem de Ferro agora é mulher, que não sei o que é. E demorou muito tempo pra colocar na cabeça deles que não, o Homem de Ferro não era uma mulher agora, só o manto. Que a Riri era uma garota muito inteligente, que acabou tendo espaço ali, os produtores decidiram colocar. E assim, eu achei super válido, porque é uma menina de 18, 17, 18 anos, com a mesma inteligência, tipo, do Homem de Ferro, sabe? Fazendo as mesmas coisas, mas de um jeito mais jovial. E aí, acabou tendo a polêmica não só disso, como também a primeira capa que fizeram, que era ela bem sexualizada, e aí todo mundo começou a brigar, porque, meu, era uma garota e querendo, sabe, sexualizar a menina, em vez de fazer uma coisa bem mais pra arrebatar o coração das jovens. Deu essa treta e mudaram a capa, fizeram uma capa muito melhor. Se você for comparar as duas, você fala, nossa, tem muita diferença, é um peso muito grande.
Pô, aposenta o Colanzinho, tá o body, como falam, Eu sou da, sou do tempo do colão, entendeu? Então você, gente, não bota mulherada de maiô. É ruim, entendeu? Não dá pra lutar, não dá pra dar uma porrada no povo. Eu boto uma calça, muito melhor.
Fica sem sentido.
Também acho. E, Carol,
diga.
Te perguntar uma coisinha pra você. O que, que você acha do universo Marvel, do Cinematic? Você acha que tá certo? Tá ok? Porque nós já estamos no final do, de uma temporada, de um bloco. Vai vir acho que é o quarto bloco do universo.
Uhum.
Vai começar agora com o final da Guerra Infinita. Aí vai ter a troca do povo todo. O que que você acha?
Vai ter muito personagem novo, né? E eu não sei o que esperar. Assim, não sei muito bem o que esperar, porque eu sou muito apegada, tipo, Capitão América, Natasha, o Homem de Ferro, todos esses personagens antigos, sabe? Mas essa introdução que a Marvel deu através de Pantera Negra, eu já fiquei muito ansiosa e muito feliz, porque pra mim Pantera Negra foi uma introdução pra essa nova era. Então, dá pra gente perceber que eles querem fazer uma coisa legal. Mas sempre dá aquele medo, sabe? Então eu tô com muito medo de Capitã Marvel não ser tudo isso.
É, minha esperança é a Titia Viúva, né?
Também.
Como é que vão fazer com ela? Como é que vão explicar, já que ela é uma experiência científica russa, do mesmo jeito do que o Capitão América?
Uhum.
Ela é mais ou menos da data do Capitão América. Eu acho que ela é um pouquinho mais nova.
É.
E no cinema falaram que ela é de 84.
É, sem sentido, né?
Quero ver como é que vai ser o negócio, entendeu?
Cortaram basicamente essa parte da vida dela, né? Como tem nas HQs. Eu achei muito estranho. Às vezes a Marvel dá uns pulos muito fora. A gente esqueceu de falar da Agente Carter também, né?
Mas é, bora falar da Agente Carter. Eu gosto tanto da gente. É porque assim, a tristeza é grande, sabe?
Uhum, é verdade.
A tristeza é muito grande. Eu ainda tenho. Eu não tenho esperança.
Capitão América é demais, gente. Nossa, sério, que figurino aquele! Porque eu amo aquele estilo de cabelo, aquele estilo de maquiagem, aquele estilo de roupa. Eu adoro aquele estilo, sabe?
Peggy então, Carter é tudo.
Maravilhosa. E você vê que assim, ela não tinha poderes, ela era simplesmente perspicaz, muito sábia, muito inteligente e talentosa pra área de espionagem, né?
E fundou a maior espionagem do mundo, que é a SHIELD. Ela é rainha da coisa toda.
É, rainha da Marvel, a gente Carter.
Entendeu? Peggy Carter é tudo. Como é que eu pude esquecer dela? Que coisa.
É, a gente esqueceu. Ainda bem que eu consegui lembrar. Porque, meu, a gente não podia terminar sem falar dela, né?
Nossa, maravilhosa. O que, que foi aquela primeira temporada? Maravilhosa.
E deixaram de lado, gente. Por que deixaram aquela série? Tinha tudo pra dar certo.
Mas, é, resolveram melhorar o orçamento. Botaram pra Califórnia. Ficou horrível.
Ai,
devia ter deixado em Nova York mesmo. Que ia estar muito melhor. Mas fazer o quê, né? A gente não manda no universo Marvel.
Infelizmente, porque se fosse eu, gente, olha só.
Mas é, você já tinha escrito tudo, você já tinha feito altos roteiros bons. Marvel,
já
contrata essa moça.
Já tinha matado muita gente. Gente, me contrata, por favor. Nunca te pedi nada, Marvel.
Só
se
a
vocês
Hela
não quiserem,
da Carol
é boa. A DC vai me conhecer e aí vocês vão ficar arrependidos.
Vão. Muito. Amargamente.
Aquela pessoa com a humildade linda, né?
E por falar em DC, DC começou lá nos anos 80, né?
Uhum.
Com as coisas. E não decolou.
É.
Porque eles só ficaram só no Batman.
E
no negócio do Superman. Aliás, não foi dos anos 80, não. Foi nos anos 70, com o Super-Homem.
Isso.
Entendeu? Que começou com aquela Lois Lane que gente, pelo amor de Deus, que Lois Lane chata.
Eu acho que todas as que fizeram a Lois Lane ficou meio chata, né? Até a Amy Adams, que eu gosto muito da Amy Adams, meu, não consigo gostar muito da Lois Lane.
Mas é a melhorzinha, viu? Porque, olha...
De todas, ela é a menos chata,
até,
né?
Até a série que tinha do Super-Homem lá, que é aquele bonitão lá. Até aquela Lois Lane, gente, que chata. Todas são chatas.
Muito.
Nossa, mas é fazer o quê, né? Mas a DC... Assim, eu não... O ruim da DC é que ela não se levou ela mesma a sério.
É, eu acho que eles poderiam, tipo, investir na Batgirl, gente. Poderia muito investir numa série pra Batgirl, fazendo direitinho.
Série não, filme,
direitinho.
Né?
Direitinho. É, um filme ou uma série. Não sei, acho que um filme daria mais certo, né?
Botar a Batgirl com a Mulher Gato. Ia ficar legal.
Dá pra fazer as aves de rapina também, que...
Dá.
É... Ai, eu não sei quem são as aves de rapina. Olha só. Eu acho que é a Canário. Não, não é. A minha irmã tá aqui. É a Mulher Gavião. A Mulher Gavião não tá nas aves de rapina. Eu sei que é a Canário e mais umas outras duas. Então, não. E... mas... ela tá aqui. Essa, ela tá brigando comigo. Ela não sabe de nada, amiga. Quietinha. Outra pessoa também que eu gosto muito e que foi explorada, mas não tão explorada, é a Caçadora, né? Foi explorada, entre aspas, em Arrow.
É, mais ou menos.
Foi bem pouco. Poderiam fazer alguma coisa legal com a Caçadora também.
Mas é, a DC poderia fazer um universo feminino bem bacana.
Dá.
Eles têm material. Só botar um roteiro bacana aí, Carol. Faz o roteiro e manda pra lá.
Nossa, vou tentar achar um curso de roteiro esse ano, hein, gente? Eu vou estudar, vou mandar meu currículo pra DC. E aí, quem sabe, eu faço um roteiro da hora.
Mas é, tem que fazer. Então nós já falamos bastante, né, Carol?
Falamos.
Já deu tudo certo? Falamos todos?
Falamos.
Eu acho que sim.
Eu acho que a gente não esqueceu de ninguém. A gente falou da Gamora, da Nebulosa. Falou de todo mundo. Da Agente Carter. Que a gente ia quase esquecer, mas não esqueceu.
Mas não esquecemos. Foi lá. Eu não vou falar de outros que nem tem Legião, que apesar de ser Fox, tá no universo da Marvel. Ali encostadinho, entendeu? X-Men, uhum. Não vamos falar, porque você sabe, o Quarteto Fantástico também não.
Ah, Quarteto Fantástico foi bem flop, né?
Foi. Então, quer dizer, tem outros universos, entendeu? Mas a gente ficou Marvel mesmo, DC.
Isso.
Entendeu? Porque se ficar pegando os braços de todo mundo que correu, que nem o Homem-Aranha foi pra Sony, aquela coisa toda. Não
a
dá
gente
pra ficar pegando todo mundo.
Hoje.
É, a gente não sai, entendeu? Só mandar um beijo pra Titia May, que essa Titia May nova é boa.
Verdade.
Entendeu? Só mandar um beijinho pra ela, que ela foi bem.
Eu gostei bastante também. O pessoal reclama, Tia May super nova, gente, por favor, supere.
Mas eu achei ela muito boa. Mas também ela, ela não poderia ser muito velha, até porque o próprio Homem-Aranha, ele é novinho, né?
Ele é bem novinho, então não faz sentido ela ser muito velha. Isso que o pessoal parece que não entende, mas pelo filme, sim, foi legal, sabe? É um filme muito divertido.
Coitado da Tia May, passou. Ela tem que descobrir e ficar do lado dele, mas fazer o quê?
Agora a gente só vai saber isso em Guerra Civil, ó. Em Guerra Infinita.
Porque o Homem de Ferro quis pegar a Titia May, mas a Pepper fala, filho, tô aqui.
Ai, a gente esqueceu de falar da Pepper também. Olha só, eu apoio uma parte 2 dessa pauta.
É, sabe qual é o problema da Pepper? O problema da Pepper é a atriz. Eu não gosto da atriz. Eu tenho horror daquela atriz. Ai, não, ranço. Gente, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Atriz ruim. E ela tem Oscar. Isso aqui que me corrói.
Como assim?
Ela me corrói, entendeu? E não é por causa da Fernanda Montenegro, não, que ela é muito ruim. Me diga um filme que ela fez bem. Me falem. Não tenho. Ela não chegou nem a ser indicada em outra coisa, entendeu? Ali ela ganhou porque não tinha outra americana pra ganhar, entendeu? Era tudo estrangeira. Então ela falou, então deram pra ela, entendeu? Porque assim, Oscar é assim, é só pra americana. É, o Oscar é deles, entendeu? Não adianta o pessoal ficar reclamando. Mas ela é muito ruim, entendeu? Então eu esqueci a Pepper, porque a Pepper, ela acaba sendo ruim por causa da atriz. Só que a Pepper
legal. É meio mal explorada mesmo. Eu gostei dela no primeiro filme, depois o resto ficou meio... Ela é muito secundária, mas ela é bem deixada de lado.
Porque a atriz é ruim, não desenvolve.
É tipo também a personagem da Natalie Portman, né? Jenny Foster. A gente até gosta dela. Assim,
a Natalie é ruim ali. Ela não pegou.
Tudo isso.
Ela fez o contrariado, entendeu? Ela fez porque ela assinou. Então, quer dizer, ficou uma porcaria. Porque a atriz é boa. Ela tá, Cisne Negro tá aí pra ela falar.
Uhum.
Entendeu? Ela fez Jack também, muito bem. Entendeu? Aquele negócio. Ela assinou, se arrependeu e teve que fazer. Aí.
Não ficou tudo isso. Tanto que em Ragnarok chutaram a bunda da Jane simplesmente e acabou, né?
Mas é isso. Mas, Carol, vamos terminar?
Bora.
O papo tá bom, tá muito legal, mas a gente tem que terminar.
Se estender, a gente fica aqui, gente.
Então, já que você é uma pessoa Marvel de si, dá o recado das suas fanfic, fala tudo, faz um mexão, que a hora é agora. Nós estamos na pauta certa. Manda bala.
E, gente, se vocês não sabem, ou se vocês sabem, vocês vão continuar sabendo, ou pra quem não sabe, vai saber agora. Eu escrevo fanfic do universo Marvel. Marvel? É, por enquanto só Marvel. Eu ia falar Marvel DC. Não, DC ainda não. E eu tenho duas, eu tenho uma terminada, e está terminada no portal, se chama Redenção, e é do Loki. O tema é do Thor, mas na verdade foca no Loki e na Diana, que é a minha heroína da Marvel esquecida também, que a Marvel ainda não conheceu. Ela é filha bastarda. Mas tá aqui, tá terminado, então você pode acompanhar e te pôr, porque você não vai precisar, meu Deus, eu preciso do resto. Não, tá tudo aí, certinho, só terminar. E eu também estou escrevendo no Spirit Brave, que é do universo do Homem-Aranha, que eu demoro mais que todo mundo pra atualizar, mas quando atualiza é um tiro atrás do outro, te garanto. Então tá aí os links, a Fabi vai deixar aí tudo pra vocês, então se interessar, procure, mande um comentário, mande um recadinho lá no Twitter, que eu vou adorar falar com vocês sobre as histórias.
E você esqueceu de Healer.
Ah, é verdade. Healer é spin-off / continuação de Redenção, que também tá em andamento lá no Spirit. E no Nia não. No Nia tem que terminar a Redenção primeiro. Mas Brave também tá no Nia, então dá uma olhada. E o Healer tá lá no Spirit, então você só encontra lá, beleza? E eu acho que eu não esqueci de mais nada.
Não, acho que não. Tem o seu conto, fala do seu conto.
É, tem o meu conto também. Tá na Amazon, gente. Meu conto é temático. Eu lancei ano passado no Natal, mas você pode ler qualquer dia do ano. Tá aqui, a Fabi também vai deixar o link. Se chama Chama de Esperança 199. 199. Você faz o login lá no Kindle, passa o cartãozinho e 199 e seja feliz.
Isso, dá um dinheirinho pra Carol que ela está precisando pra ela pagar o cursinho lá dela de roteirização, então...
Verdade, pra eu entrar na DC, ficar famosa e fazer filmes bons pra vocês.
Mas é. Já eu tô lá com a minha pilulinha firme e forte da Silva.
É o Pílula.
É o Pílula de Beleza. Pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece, porque se você está no grupo do... Aliás, nós temos o grupo, né? Do Aliados e Belezuras.
Belezuras.
Então, se você tem o Telegram, você pode ir lá, você vai saber tudo sobre o Alias e sobre o Pílulas de Beleza também, que é o meu podcast sobre beleza. Eu falo sobre pele e falo também mais sobre cabelos. Então, se você quer dar um tapa no visual, ouça o Pílulas. É pouquinho, é entre 5 e 10 minutos. Então, é rapidinho. Se você gosta de podcasts longos, então se você fizer uma maratona é um podcast.
Uhum.
Então, Carol, obrigada pelo episódio de hoje.
Imagina, sempre um prazer, principalmente falar das nossas heroínas, né?
Isso. E fala nosso e-mail, você sabe o e-mail do Elias?
Acho que é elias@gmail, né?
É eliascineg@gmail.com. Se você Isso. quer mandar um comentário, alguma coisa, a gente lê aqui, tá bom?
Isso aí.
E não esquece de seguir a gente no...
No Twitter.
No Twitter, tem o Twitter do Elias. Tem o Facebook do Elias também, lá a página. Tá lá.
Uhum.
É só seguir. E qualquer coisa também fala com a gente no portal do Cineg, tá lá também.
Mandar um comentário, a gente responde. A gente adora responder comentário.
Isso, manda textão, né? A gente gosta de textão, né, Carol?
Manda. A gente gosta de textão.
Então é isso, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que comenta. Obrigada, Carol, por ter feito esse episódio comigo, tá bom?
Imagina, um prazer. E também a gente tem que desejar um feliz dia da mulher, né? O mês da mulher.
Mas você sabe o que eu esqueci? Gente, eu esqueci.
A gente esqueceu completamente.
Eu esqueci do dia da mulher e eu esqueci de uma outra coisa. Deixa eu abrir aqui o meu e-mail. Gente... Esse episódio, olha só a cabeça, como é que eu tô. Esse episódio tá apoiando a campanha O Podcast é Delas.
Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e que cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da Podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.
Aí!
Essa campanha foi criada pra o quê? Pra você, no mês da mulher, que é o mês de março, você que não tem uma mulher no seu podcast, convide uma pra poder falar sobre qualquer assunto do seu podcast. Então, se você tá ouvindo aqui o Elias, ainda dá tempo, entendeu? Grave o seu podcast e coloque uma mulher pra falar
divulga
sobre...
Divulga pela tag também, né?
Divulga pela hashtag o podcast é delas, entendeu? Aqui vai ser divulgado com a hashtag, tá bom? Então faz assim, chame mulheres para gravar, coloque uma mulher no seu podcast.
Dê espaço.
Dê espaço pra gente, porque nós somos 1% só dessa grande podosfera. Vamos fazer a mulherada crescer, gostar, entendeu? O retorno é legal. Aposte em mulheres, entendeu? O retorno é legal. Nós consumimos.
Sim, apoia a gente. Abram portas pra gente que... A gente não vai dominar tudo, prometo. Mas metade das coisas a gente vai meter a mão em fazer e vai ser sucesso.
Então tá. Então, se você estiver interessado, é só colocar no Twitter a hashtag o podcast delas e você vai saber tudo sobre a campanha, tá bom?
Isso aí, procura lá e faça parte. O mês vai ficar lindo.
Então, um beijo, Domênica. Obrigada por essa campanha maravilhosa. E, gente...
Verdade.
Não vou me esticar mais não, tá? Então um beijo pra todo mundo e tchauzinho.
Beijo, gente. Feliz Dia das Mulheres pras nossas mulheres maravilhosas. Maravilhosas. Olha só, maravilhosas. E é isso aí, gente. Tchau.
Tchau, tchau. Give it up, you tried, but I don't wanna be so confined. I'm a dead end, I'm a waste of time. You don't want secrets and you don't want lies. Don't want what's on my mind. Try to put it all together, but you can't yet. 'Cause what is love but a movie?